Vitor Marques, que eu tenho o privilégio de ser amigo e admirador em diversas circunstâncias, e portanto gostaria de relembrar-lhe o objetivo desta nossa audição. Como acabei de referir, visa uma maior ligação entre os deputados nacionais e particularmente aqueles que participam na Comissão de Assuntos Europeus e os deputados europeus, iremos ter 10 minutos para ouvir numa primeira intervenção, após o que cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos e com resposta de tempo equivalente. Infelizmente, por razões de sobreposição da agenda parlamentar, não temos hoje a participação dos grupos parlamentares do PCP, do CDS e do PAN. E nesse sentido, se formos criteriosos no tempo, se houver algum tempo disponível, eu, tal como fiz agora com a senhora deputada Edith Estrela, estarei disponível para conceder algum tempo aos senhores outros deputados que pretendam intervir. O que agradeço é que informem previamente pelo chat, por forma a que, em função do tempo disponível, eu possa gerir equitativamente essa disponibilidade entre todos os hipotéticos interessados. E, sem mais delongas, passo com todo o prazer a palavra à senhora deputada Maria Manuela Leitão Marques, que penso que está em condições de poder intervir. Senhora deputada Maria Manuel, não estamos a ouvi-la. Peço aos nossos serviços que nos dê alguma indicação sobre se há algum problema de comunicação que está a ser ultrapassado. Parece que temos efetivamente um problema. Eu pergunto. Eu presumo que estou eu próprio a ser ouvido. Podem confirmar-me, por favor?
Eu estou
Sim,
ouvindo.
confirmado.
Estamos a ouvir, estamos a ouvir o presidente.
Muito bem, então eu tenho indicação dos nossos serviços que estão
Creio
a
que agora
tentar.
já me estão a ouvir.
Maria
Sim?
Manuel?
Estão-me a ouvir?
Ah, perfeitamente.
E penso que me estão a
Ótimo.
ver.
Estamos
Muito
a
bom
ouvir
dia,
e a
senhor
ver.
presidente, caro amigo Luís Capoulas. É um gosto encontrá-lo, embora seja pena, tenha pena que seja à distância. Muito bom dia, senhores e senhores deputados, a quem agradeço o convite para esta troca de impressões que considero da maior relevância. Partilhar o meu trabalho no Parlamento Europeu com as senhoras e os senhores deputados, até porque algumas das iniciativas que vou acompanhando e que outros deputados europeus também acompanham, algum dia virão parar à Assembleia da República. E é bom que pensemos sobre elas desde o início, que partilhemos o conhecimento que vai sendo produzido e o Parlamento Europeu, como o Sr. Presidente sabe, e outros deputados também, é, digamos, generoso na produção de conhecimento para fundamentar as suas iniciativas e as suas tomadas de posição. E, portanto, além de hoje, estarei sempre à disposição desta comissão e, naturalmente, de cada uma das senhoras e dos senhores deputados, e o meu e-mail e os meus contactos são conhecidos e, portanto, disponham, que é com todo o gosto que tenho, que é com todo o gosto que farei essa cooperação, que desenvolverei essa cooperação. Começando um bocadinho por o que são as minhas responsabilidades no Parlamento Europeu, eu faço parte, como efetiva, da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da qual sou vice-presidente. Acompanho também a Comissão da Indústria, Investigação e Energia, em particular as áreas da investigação, o Horizonte 2020 e agora o Horizonte Europa, muito preocupada com a questão da simplificação dos regulamentos, que aliás também deve ser uma questão que nos deve preocupar no plano de recuperação, mas teremos a oportunidade de falar sobre isso, e com uma maior descentralização geográfica dos fundos de investigação, particularmente aqueles que são centralizados e cujos resultados da distribuição melhoraram no horizonte 2020, mas não tanto como desejamos. Em matéria de delegações, eu sou a coordenadora do Grupo Socialistas e Democratas para a Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, conhecida por Eurolat, e, portanto, acompanho a situação nos países da América Latina, nessa qualidade de membro efetivo e de coordenadora do meu grupo, e também faço parte, como membro efetiva, da delegação ACP, Assembleia Paritária ACP-U. União Europeia. Pertenço ainda ao grupo de trabalho STOA, que é um painel de avaliação das opções científicas e tecnológicas do Parlamento Europeu, com o qual pretendemos uma fundamentação mais rigorosa das decisões que tomamos quando elas têm ou quando elas exigem uma fundamentação científica e um estudo da tecnologia mais apurado, por exemplo, recentemente em matéria de sistemas de identificação pessoal digitais, e do grupo Digital Europe, que é um grupo de socialistas que procura estudar as questões da transição digital de forma transversal. Na verdade, a transição digital e a transição ambiental eram, e continuam a ser, e têm sido durante esta crise, deve dizer-se, eram as duas principais desafios que eram discutidos no Parlamento Europeu de forma transversal, mas em particular nas comissões que acompanho, sobretudo porque estamos muito preocupados com a questão da regulação deste mundo digital sob diversos pontos de vista. Vou-me referir aos principais, teremos com certeza a oportunidade de voltar a eles, ainda hoje ou noutras circunstâncias, porque é das áreas que com certeza também preocupa este Parlamento ou que preocupará num futuro próximo. Desde logo, sobre as questões da regulação das plataformas, creio que hoje é consensual, não exatamente a dimensão e como vamos regular, mas que elas precisam de regulamentação do ponto de vista da proteção dos consumidores e do ponto de vista da proteção da concorrência, também em termos de segurança dos produtos, que são hoje cada vez mais produtos e serviços, já não sabemos bem onde é que começa o produto e acaba o serviço, e portanto uma das diretivas que estamos a rever, ou que vamos com certeza sugerir à Comissão que faça essa revisão e que estamos a preparar essa informação, refere-se à diretiva sobre a segurança dos produtos, é uma área que nos preocupa muito, e obviamente com as questões dos dados e da inteligência artificial. Temos em discussão, será muito interessante que pudesse fazer-se nesta comissão uma sugestão para o Sr. Presidente e para as senhoras e senhores deputados. Temos em discussão duas estratégias que foram apresentadas em fevereiro, muito importantes, uma relativa à inteligência artificial e outra, diria eu, se possível, mais importante ainda, porque não há inteligência artificial sem dados, relativamente à estratégia europeia de dados. Para termos uma estratégia europeia, no fundo, para a Europa ser relevante nesta matéria, é bom que haja dados, espaço de dados a nível europeu, mas também aqui, respeitando quer a proteção da privacidade, quer muitas outras orientações, não apenas éticas, sobre a forma como estas tecnologias são desenvolvidas desde o início, no respeito da democracia, dos direitos fundamentais, da transparência, da auditabilidade dos algoritmos, da não discriminação de minorias ou de mulheres, que são questões muito importantes relacionadas com esta matéria. Por estranho que pareça, na Comissão de Mercado Interno, até esta crise, discutimos poucas vezes o mercado interno propriamente dito e o que falta para o completar. Foi preciso a crise, foi preciso ficarmos sem mercado interno para reconhecermos a sua importância. Eu acho que o mercado interno é uma das principais construções da União Europeia, não apenas do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista da cidadania. Quando as fronteiras fronteiras foram repostas, quando estabelecemos limites à circulação de mercadorias, e começou por aí, e então reclamámos mais mercado interno. Quando permitimos uma espécie de suspensão da proibição das ajudas de Estado, percebemos como essa proibição é muito importante para que não haja distorções à concorrência no mercado interno. Eu espero que, tal como a liberdade só a valorizamos quando ficamos sem ela, eu espero que esta consciência da importância do mercado interno se mantenha na fase pós-crise e seja um bom pretexto para o aprofundarmos, nomeadamente em matéria de serviços e, naturalmente, em matéria de serviços digitais. Acompanho também no Parlamento Europeu a Comissão FAME sobre Igualdade de Géneros e Direitos das Mulheres. Obviamente, e estávamos precisamente, seria no dia 8 de março, se não tivesse sido o primeiro dia de atividade mais restrita dentro do Parlamento, que discutiríamos a Estratégia Europeia para a Igualdade de Género, que a Comissão apresentou precisamente nesse dia. Os temas que aqui nos ocupam são também aqueles que estão na agenda nacional, às vezes mais à frente, outras vezes mais atrás do que já estão na agenda nacional. Em primeiro lugar, a violência doméstica, que é uma praga europeia, que precisamos de perceber melhor, precisamos de aprofundar o diagnóstico, porque muitas vezes não temos informação segura sobre este tema, para além das medidas de prevenção e tratamento, enfim, de resposta. A questão da informação estatística, essa é muito importante, ou seja, termos dados segregados por género, que considero fundamentais para o desenho das políticas públicas adequadas, quer a nível europeu, quer a nível nacional. Naturalmente, a questão da discriminação e disparidade salarial entre homens e mulheres, que é um problema em vários países europeus e não apenas em Portugal, e, obviamente, a questão do equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional e a distribuição diferente dos deveres de cuidado que esta crise tornou tão evidente. Neste domínio, estamos também a estudar e vamos estar muito atentas e muito atentos, embora a maioria, como é costume, de deputadas que participam nesta comissão sejam mulheres, vamos estar muito atentas ao impacto, se ele for diferenciado para mulheres e homens decorrente nesta crise, nomeadamente no emprego, como aconteceu em crises anteriores. Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, como intervenção inicial era aquilo que queria dizer, estou agora disponível para responder às perguntas que queiram colocar.
Muito obrigado, senhora Eurodeputada, pela excelente intervenção que acabou de fazer e pela excelente autodisciplina no controle do seu tempo, já que utilizou precisamente 9 dos 10 minutos que tinha disponíveis. Iremos então dar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, e darei assim a palavra à senhora deputada Rita Madeira. Tem 5 minutos para formular as questões.
Muito obrigada, senhor Presidente. Aproveito para o saudar, bem como os meus colegas deputados. Saúdo especialmente também os senhores eurodeputados aqui presentes, o senhor deputado Paulo Rangel, não sei se ele ainda se encontra aqui entre nós, mas gostaria ainda assim de lhe agradecer todos os esclarecimentos que aqui prestou e saudar, obviamente, a senhora deputada Maria Manuela Leitão Marques, a quem também agradeço a sua presença e a sua intervenção inicial. Nos últimos tempos, a crise económica e social que se abateu sobre a Europa e o resto do mundo deixou a nossa suposta vida normal em suspenso e seguramente demorará vários anos até que seja possível recuperar essa dita vida normal. Muito se falou, muito se escreveu sobre o futuro da Europa, sobre o seu colapso, o seu fortalecimento, sobre uma família unida ou uma família de costas voltadas, sobre os fortes, os fracos, sobre o Norte e o Sul. Ainda nada está resolvido, mas quando ouvimos o discurso da senhora Presidente da Comissão Europeia desta última quarta-feira, ficamos com esperança de que, como ela própria diz, vamos percorrer o caminho unidos e vamos dar um salto em frente. Ficámos a conhecer em traços gerais aquela que é a proposta da Comissão, um novo instrumento de recuperação, um pacto geracional para o futuro. A proposta tenta assegurar que a recuperação é sustentável, equitativa, inclusiva e justa para todos os Estados-membros. É preciso reparar e revitalizar um mercado único, garantir condições de concorrência justas, reforçar os investimentos importantes e urgentes, apostar fortemente na transição ecológica e digital. Não vou falar aqui dos valores envolvidos, seguramente já todos nós ouvimos falar amplamente sobre eles nos últimos dias, bem como a sua forma de distribuição, e nos próximos dias iremos perceber melhor os critérios dessa distribuição. Sabemos que a ambição do Parlamento Europeu é que o Pacto Ecológico Europeu e a transformação digital possam ser um dos impulsos iniciais à economia, possam ser um acelerador na criação do emprego, contribuindo para a promoção do desenvolvimento económico e social sustentável, bem como alavancar os setores industriais essenciais da União Europeia. A neutralidade climática e o futuro digital são essenciais para o crescimento a longo prazo da Europa, são importantes para a recuperação sustentável da União Europeia e continuam a ser os pontos de referência para a competitividade da Europa a longo prazo. A dupla transição continua a estar no centro das atuais propostas, uma vez que são essenciais para o impulso da economia e para preparar o futuro para a próxima geração. O investimento em infraestruturas, cibersegurança, educação, competências digitais irá contribuir para erguer a competitividade tecnológica. Esta, penso eu, que seja a visão da Comissão Europeia. Sim, Sra. Deputada, eu gostaria de lhe perguntar se também para o Parlamento Europeu a transformação digital pode ser o impulso necessário à nossa economia e ajudar-nos a encontrar soluções europeias para os desafios globais. Uma das discussões que se fazem, também derivada à pandemia do Covid-19, é a possibilidade da utilização de aplicações móveis, e a Sra. Deputada também já falou sobre isso, e da recolha, armazenamento e tratamento de determinados dados pessoais para, alegadamente, ajudar no processo de desconfinamento ou nos processos de desconfinamento. Gostaria também de lhe perguntar como é que a Europa vai e em que sentido se posicionar sobre a utilização destes instrumentos, quando num prato da balança temos os nossos direitos, a nossa privacidade, a nossa segurança e no outro temos o combate a uma crise de saúde pública. Para todas as empresas que se queiram manter competitivas nos próximos anos, a transformação digital é uma realidade incontornável. É o desafio de sobrevivência que se impõe às empresas que querem aumentar a sua produtividade, ser mais sustentáveis e aumentar a competitividade. No entanto, um dos desafios da transformação digital para as empresas é o investimento inicial. A promover uma estratégia de transformação digital numa organização implica, bastas vezes, custos avultados em equipamentos, em soluções tecnológicas, programas, sistemas inovadores, consultoria na formação dos trabalhadores. E, face a isto, qual o peso que entende que a economia digital deverá ter neste novo instrumento de recuperação e também no futuro quadro financeiro plurianual? O que é que precisa a Europa para liderar a economia digital? Eram estas as perguntas que gostaria de fazer e agradeço mais uma vez a sua presença e os seus esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Rita Madeira, pela concisão, precisão e também pela boa gestão do seu tempo, porque formulou as questões utilizando precisamente menos um minuto do que o tempo que teria disponível. E então, para dar respostas, passo a palavra à senhora Eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sra. Deputada Rita Madeira, pelas questões tão relevantes que colocou. Eu começava pelo plano de recuperação. Eu acho que, enfim, espero que cheguemos, depois da decisão do Conselho e da decisão do Parlamento, que terá a última palavra, a um bom plano, a um bom número, e a um bom número em termos de subvenções, mas estou também muito preocupada com a fase seguinte, que é a da execução, e gostava de deixar aqui uma palavra de apelo ao Parlamento para se preocupar também, porque a responsabilidade é dupla, nacional e europeia, muito importante, não direi mais importante que o valor dos fundos, claro que não direi, mas tão importante quanto isso é que ajuda em matéria de subvenção, nomeadamente, chegue depressa a quem precisa dela, sejam organizações sociais, empresas pequenas, às vezes microempresas, e cidadãos em termos de formação, e já lá vamos. E para isso é muito importante dar atenção a esse procedimento, digamos, aos regulamentos, a toda, desculpem o termo, burocracia, que muitas vezes torna muito lento o tempo entre o pedido, a necessidade e ajuda a chegar, no fundo, à execução dos fundos. E é agora que devemos estar atentos a essa simplificação, de tal modo que possamos usufruir dos fundos ainda este ano e de forma significativa. E chamo a atenção do Parlamento, acho que não seria preciso, mas de qualquer modo penso que é um trabalho que temos que fazer. Relativamente àquilo que referiu a senhora deputada, eu estou de acordo que estes dois grandes desafios, a transição ecológica e digital, têm que estar muito presentes, já estavam e têm que continuar ainda mais presentes no plano de recuperação. E um pode ajudar o outro. Tenho dito muitas vezes, podemos ter um digital mais verde, e um verde mais digital. Vemos agora com o teletrabalho. Não direi que devemos ficar todos em teletrabalho, nem queremos, nem desejamos, mas podemos ficar mais, de tal modo que não vamos todos ao mesmo tempo para o emprego, possamos ter pessoas a trabalhar, a viver em Bragança e a trabalhar num grande projeto ou numa grande empresa ou num grande serviço público sediado em Lisboa, e isso é possível. Mostrarmos isso, até é possível fazê-lo de Coimbra para Bruxelas, quanto mais de Bragança para Lisboa. O senhor Presidente sabe que no Parlamento Europeu tudo era impossível e então votar à distância era mesmo totalmente impossível e agora, enfim, até já votamos de forma eletrónica para o plenário. Ainda não falamos, mas com mais um tempo de confinamento lá chegaríamos. E, portanto, acho que isto foi um laboratório vivo que nos mostrou a importância do digital. Mas para termos digital, precisamos, em primeiro lugar, de investir nas infraestruturas de conectividade. Precisamos de investir dentro da União Europeia, porque temos muitas regiões ainda mal servidas, e também sabemos isso em Portugal, e precisamos de investir nos cabos oceânicos que nos ligam ao resto do mundo, particularmente à América Latina e África, e eu espero que isso seja um grande projeto da presidência portuguesa. Precisamos de investir na segurança das infraestruturas, como disse, e muito bem, quanto mais o mundo passa por lá, mais seguras elas têm que ser, e portanto o investimento em cibersegurança é também fundamental, e noutras infraestruturas de cloud, por exemplo. Esse é o primeiro investimento. Mas há um outro muito, ou tão crucial quanto este, que é o investimento nas competências, que referiu e muito bem. Esse é fundamental, já era e a crise mostrou. E a diferentes níveis. Em primeiro lugar, o investimento nas competências de inclusão, não deixar ninguém para trás. E aqui penso em cidadãs e cidadãos, mas penso também nas microempresas, que agora, enfim, fizeram quase milagres para se manterem relevantes, que muitas vezes vivem com um, dois, três trabalhadores. Não é possível mandar ninguém à formação quando se depende das pessoas para estar de porta aberta. E, portanto, é preciso que a formação chegue dentro dessas microempresas e que lhes demos, de forma organizada, a possibilidade de se manterem no mundo digital continuamente, não só entrarem, como se manterem ativas dentro do mundo digital. E essa também é uma questão de inclusão. Depois, a inclusão da nossa mão de obra no setor público e no setor privado. E quando digo termos competências digitais, atenção, não é só termos apenas um endereço de e-mail ou um perfil no Facebook. As competências digitais são cada vez mais exigentes. A Finlândia está a dar competências digitais em matéria de inteligência artificial para a sua população em geral. Enfim, não será para toda, mas para uma grande parte dela, de pessoas que não são tecnólogos, por assim dizer. E é isso que temos que fazer. Nós temos que perceber, deu o exemplo da app, nós temos que perceber, ser capazes de perceber, se instalarmos a app no nosso telemóvel, o que é que isso significa? O que é que estamos a dar em troca e o que é que estamos a receber em termos de segurança individual e coletiva? Eu confesso que, pelo que tenho estudado e tendo em conta as orientações que foram dadas desde o início pela Autoridade Europeia de Proteção de Dados, não me assusta, acho que o que dou em troca é muito menos do que aquilo que recebo, pelo facto, se 50% da população instalar a app no seu telemóvel, pelo facto de ajudar as autoridades de saúde a conseguirem mapear melhor os casos de infecção e os eventuais contágios que uma pessoa infectada pode ter conduzido.